Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza, o século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
Se os 12 apóstolos de Jesus formam um grupo bem diversificado no campo das aptidões pessoais, também gostam de exibir aos companheiros outras capacidades de realização daquilo que prega o Mestre. Argumentos como destemor, resistência física e juventude são os mais expostos nas acaloradas reuniões na casa de Simão. A juventude, por exemplo, é exaltada pelo idealismo quente dos próprios jovens. Frequentemente, onde a humildade deveria ser bandeira, dividem os discípulos suas opiniões e discutem os projetos futuros pela imposição do grito, muito mais do que pelo ouvir a sensatez do outro. As ações e reações revelam a natureza de cada um. O Senado romano não faria melhor.
As lutas que o futuro nos reserva não serão fáceis. Inimigos poderosos, donos de conhecimentos e armas que nem de longe possuímos, vão nos atacar sem piedade. Por isso, guardo no coração o que Jesus nos ensina e nos braços a força que pode ser necessária.
Meu irmão está certo. O que João está dizendo é que nós, os jovens, não devemos poupar forças na construção do reino de Deus neste mundo.
Prometo, nesse momento, consagrar minha juventude inteira à causa do Cristo.
Tanta vida ainda temos pela frente, que seríamos indignos dela se não a dedicássemos completamente na destruição dos inimigos de Deus.
Somos jovens. Iremos à terra inteira pregar o Evangelho do Senhor.
Renovaremos todas as nações do mundo.
Já se vê que João, seu irmão Tiago e Tadeu são os mais inflamados. A força e a inquietude dos jovens pode ser contagiante, mas nem sempre boas intenções representam boas ações, sobretudo quando são movidas por uma certa dose de preconceito.
Logo que o Mestre nos permitir, sairemos da Galiléia pregando a palavra divina.
Não tenho dúvida que somos os únicos e mais aptos a executar missão tão nobre. Cabe a nós, mais do que nunca, levar adiante com total fidelidade os novos ensinamentos.
Ah, meus amigos, são tantas possibilidades, tanto trabalho a fazer. Será que daremos conta?
Você ainda tem dúvida? O que pensa a respeito, Tiago?
Somos mais jovens, mais fortes. Levamos muita vantagem sobre Simão Pedro, por exemplo.
Pobre chefe de família. Velho e sem energia. Preso aos deveres do lar, às tarefas do dia a dia.
E quanto a Mateus?
Não menos diferente e incapacitado. Vítima das obrigações diárias, dos pequenos deveres. Como podemos confiar a ele os serviços do Evangelho?
Simão Pedro ouvia tudo a certa distância, cabisbaixo, humilhado.
Oh, Pai, sinto-me cada vez mais fraco. Como poderei auxiliar Jesus em tamanha missão?
No dia seguinte, com o coração repleto de angústia, Simão procurou Jesus, que o recebeu serenamente, sem demonstrar surpresa alguma.
Mestre, meu espírito permanece inabalável, mas meu corpo carece de energia vital. Vejo e ouço os jovens discípulos compartilhando de suas boas intenções, mas percebo que a disposição deles é muito superior à minha.
Simão, o tempo, assim como a vida terrestre, nada mais é do que uma árvore grandiosa. A infância são seus verdes e esperançosos ramos. A juventude, suas belas e promissoras flores perfumadas. E se fôssemos contar o tempo neste mundo tão inquieto, quem seria o mais velho de todos nós?
Só Deus saberia responder.
E por acaso poderíamos perguntar a idade de nosso pai? A velhice, meu irmão, é realização. É o fruto da experiência e da sabedoria. Enquanto alguns ramos morrem logo ao primeiro raio de sol e flores caem à primeira brisa da primavera, o fruto será sempre uma bênção do Todo-Poderoso.
Mas sinto no peito um certo receio quando me vejo preso aos mistérios da velhice.
Pois não tema a si mesmo, Simão. Somente o fruto da sabedoria contém o doce mistério da vida. E sua fonte jamais se esgotará. Afinal, habita no infinito do reino de Deus.
E quanto ao espírito, mestre? Ele sobrevive às mudanças do tempo e da vida?
Na eternidade da vida espiritual, as ramagens e as flores não morrem nunca. Estarão sempre caminhando ao vento do fruto da edificação. Comparada à imensidão espiritual da vida, a existência terrestre é somente uma hora de aprendizado na estrada infinita do tempo. É por isso que algumas vezes encontramos jovens que parecem ter milênios de experiência e velhos sem reflexão, muito menos esperança.
A velhice é então, senhor, o objetivo do espírito?
Não a velhice de sofrimento e amargura que se conhece na terra, mas a de sabedoria e amor edificados pela força da experiência. Lembre-se, Simão, de que o fruto perfeito é o frescor da ramagem e a beleza da flor, seguindo sempre o caminho divino entre a semente e o mel.
Compreendo perfeitamente suas palavras, Jesus. Mas a verdade é que me vejo cada vez mais arruinado e velho.
Escuta, Simão. Por acaso acha que os futuros jovens poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? A árvore seria capaz de viver sem a raiz, a alma sem Deus?
Sinto medo de não resistir aos esforços que minha alma se obriga a cumprir na tarefa de semear sua doutrina, mestre.
Lembre-se apenas do esforço que cabe a você, meu amigo. Não se preocupe com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. O mais importante é não se esquecer jamais que nossa tarefa é intransferível.
E quanto a João e os mais jovens? Eles têm noção da importância de suas tarefas?
João também será velho, e seus cabelos brancos contarão profundas experiências. Não se entristeça com as palavras dos mais jovens da terra. A flor no mundo terrestre pode também enfeitar o cortejo das ilusões. O importante é amar os jovens que cultivem o trabalho e a reflexão.
Mas o que fazer? Como reagir aos mais impetuosos? Aos que desrespeitam e humilham os mais velhos.
Não deixe de sorrir igualmente para os levianos. São crianças que carecem de cuidado. Abelhas que ainda não aprenderam a fazer mel. Perdoe os seus entusiasmos mesquinhos e sem rumo. Como se deve esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos primeiros dias da vida terrena. Esclareça suas mentes e corações e jamais pense que outro homem poderá efetuar o esforço que cabe somente a você.
Obrigado pelas palavras confortadoras, mestre. Sinto-me com o espírito renovado.
Vá e jamais desanime, Simão. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia eterno.
Horas depois, de volta à humilde casa, Simão encontrou Tiago, filho de Cleófas, à margem do lago em companhia de outros jovens.
Queridos amigos, precisamos unir nossas forças, nossa energia, para realizarmos juntos a grande missão. Somos jovens, com espírito brando e corpo são. Não podemos contar somente com a experiência dos que se dizem mais sábios, mas que, na verdade, não tem disposição física para tamanha tarefa.
Tiago dirigiu as últimas palavras com os olhos voltados para Simão, que, sem se sentir ofendido nem enciumado, recordou os conselhos de Jesus. Passados alguns minutos, ao perceber que Tiago estava sozinho, ele se aproximou ternamente.
Meu irmão, meu nobre amigo, estive refletindo enquanto ouvia suas gratas palavras. Será que o Espírito tem idade? Não seria o Todo-Poderoso o mais velho de toda a criação? E quem entre nós teria a presunção de se igualar a Deus?
Nenhum de nós.
Um rapaz não seria capaz de realizar sua tarefa neste mundo sem ter aprendido com as experiências de seus pais. Não devemos nos limitar apenas às idades, mas aos objetivos sagrados de nossa vida, a fortalecer o reino divino em todas as almas.
Tem razão, meu amigo.
A ternura e a serenidade demonstradas por Simão deixou Tiago comovido. O velho apóstolo se aproximou do jovem idealista, sorriu e lhe envolveu num abraço tão fraterno quanto verdadeiro. A tarde cai. Uma leve brisa sopra no ar, levando a todos os corações a voz sábia do Messias. Enquanto isso, Simão observa na praia duas crianças brincando ao mar. Concentrada nas palavras do mestre, a mãe delas não percebe que estão se distanciando. Mas o velho pescador está atento. Logo se aproxima dos meninos.
Venham, crianças. O mar é lindo, mas esconde muitos perigos. Sentem-se aqui nesta pedra enquanto ouvimos as palavras de Jesus.
Muito obrigada, Senhor. Não reparei que meus filhos estavam tão longe. Venham comigo, crianças, e agradeçam ao amigo.
Havia tempo que o velho pescador não se sentia tão realizado. Inspirado por uma sensação estranha e com a alma fortalecida, compreendeu que a felicidade daquela tarde não seria completa se as crianças houvessem desaparecido no fundo das águas. Uma sincera alegria invadiu seu espírito. Compreendeu com Cristo o prazer de servir, o júbilo de ser útil. Na mesma noite, Simão adormeceu com a consciência serena e sonhou que se encontrava com o Messias. Ao alto de um monte que se eleva em meio a paisagens tão belas quanto indefiníveis, Jesus abraça com carinho o velho pescador.
Por ter levado o esclarecimento ao coração do jovem Tiago, bem como o cuidado carinhoso àqueles dois pobrezinhos desconhecidos, quase desaparecidos nas águas. Venha comigo, Simão. Contemple o horizonte aqui do alto. Está vendo as cidades, os campos, os mares e as montanhas?
Mal posso acreditar, Senhor. Mas o que meus olhos veem parece ser o futuro.
Sim, meu irmão. Veja como a família humana é imensa. Como seus olhos transbordam de agradecimento e amor. crianças, jovens e velhos, unidos pela mesma fé.
Amigo fiel!
Verdade do céu!
Sagrada esperança!
Sagrada esperança!
Sagrada esperança!
Sagrada esperança!
Simão despertou, sentindo no peito uma alegria inexplicável, e adormeceu novamente, embalado em sono tranquilo e reconfortante. Na manhã seguinte, o velho pescador procurou Jesus. Beijou a humilde túnica do mestre, enquanto mal podia conter as lágrimas.
Mestre, agora o compreendo.
Na verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus.
Boa nova.